política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Está fervendo a política agora de Toritama e as atenções nesta terça-feira estarão voltadas para lá. O tempo está literalmente nublado, porque logo mais à tarde, a partir das 15 horas, a Câmara de Vereadores se reúne para dar início à sessão que vai votar o processo de cassação do prefeito Odon. Odon foi acusado por vereadores do município de ter feito uma contratação, uma compra de flores, que foi destinada a uma secretaria, da qual a sua mulher é secretária, aliás, a filha do prefeito é secretária, a coordenadoria da mulher de Toritama, e essa compra ela foi feita num montante de 10 mil reais, quando a prefeitura só poderia fazer a compra sem licitação de até 8 mil. Mas o problema não está só aí. Os vereadores denunciaram que a compra também estaria superfaturada, e muito superfaturada. O prefeito comprou rosas, que normalmente nas floriculturas são compradas cada uma a 50 centavos. Nessa compra, cada rosa estava custando R$ 4,50. E aí os vereadores identificaram o sobrepreço, fizeram comissão na Câmara de Vereadores, o presidente da Câmara abriu o processo de cassação. Evidente que tudo isso articulado nos bastidores da política, movidos inclusive pelo rompimento de bancada que houve de alguns vereadores para com o prefeito Odon, da própria vice-prefeita Lucinha, e tudo isso motivou politicamente os vereadores a darem início a essa ação, a esse processo de cassação. Felizmente, nos parlamentos, não só das cidades do interior, mas em todos, né? Até na Câmara, principalmente em Brasília, as decisões elas são muito mais políticas do que institucionais. Os parlamentares eles não votam especificamente conforme a pauta. A gente pega um cenário como esse e a gente faz a conta de quantos votos o prefeito tem a favor e quantos votos o prefeito tem contra, de acordo com a tendência política de cada um. E aí, indifere até do tema que está sendo tratado. E, nesse caso, essa conta, ela já está sendo feita. O prefeito Odon, aliás, para que a Câmara cassasse o prefeito Odon, era preciso 2/3 do seu quadro. Isso equivale ao voto de 9 vereadores, mas contrários ao prefeito Odon, só tem 8. Então, ou algum aliado de Odon vai votar favorável à cassação, ou então não vão atingir, a Câmara não vai atingir esses 9 votos necessários para a cassação, para o processo. Então, esse é o cenário que se forma lá na Câmara de Vereadores de Toritama. É evidente que nós vamos estar acompanhando durante o dia. Amanhã, no programa Rádio Debate, nós vamos ter todas as informações, inclusive com entrevistas, sobre essa ação que promete ser, deve ser tumultuada no Legislativo de Toritama, já que a Câmara vai ser aberta ao público e, com certeza, muitas cobranças por parte da população vai ter. Não quero aqui fazer um julgamento do prefeito Odon se tem culpa ou não. Embora que, se essa história das rosas for verdade sobre o preço, ele está muito além. Agora, Toritama tem um azar muito grande. Não sei se posso dizer que é má sorte, mas tem uma infelicidade muito grande, porque nos últimos anos os prefeitos que por lá passaram foram acusados de muitas coisas, né? O ex-prefeito saiu da cidade debaixo de pedra, né? Escoltado pela polícia. Agora, o atual prefeito está respondendo a um processo de cassação. E assim o tempo vai passando. Infelizmente, a população de Toritama, que pelo seu desenvolvimento, pela sua força econômica que tem, pelo exemplo que dá ao Brasil, merecia, claro, representantes que acompanhassem muito mais o lado bom da cidade, esse desenvolvimento, essa força que a cidade tem. Infelizmente, talvez não seja o que aconteça, não sei exatamente de onde está a culpa, se é na forma dessa população fazer a política, ou se é falta de opção nos quadros políticos, mas lá em Toritama está acontecendo muito isso. entra governo, sai governo, e as confusões são as mesmas, os escândalos são parecidos, e os resultados são esse aí. Ação de cassação envolvendo o prefeito do município. Vamos aguardar, como diz o companheiro Leone, e amanhã, aliás, hoje à tarde, vamos saber, né, se haverá um voto surpresa ou se a tendência do cenário, do contexto político, vai se confirmar com a absolvição do prefeito Odon.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Oito horas e 13 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora estamos aqui para falar sobre o que acontece no poder e na política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Deixa eu trazer aqui de forma detalhada a matéria, que foi publicada, na verdade, antes de ontem no meu blog sobre essa ação que vai acontecer, que está marcada para a tarde de hoje, lá na Câmara de Vereadores de Toritama. O presidente da Câmara, o vereador Newton Enoch, marcou para hoje, a partir das 15 horas, a audiência para a votação do processo de cassação do atual gestor do município, Odon Ferreira, por improbidade administrativa. A bancada de oposição na Câmara, que votou para a abertura do processo, conta com 8 parlamentares. Mas para que seja aprovada a cassação, é necessário o voto de pelo menos 9 dos 13 vereadores. Caso contrário, o processo será arquivado. O prefeito de Toritama responde a uma ação de improbidade administrativa por descumprimento da lei de licitações. No ano de 2014, a prefeitura gastou cerca de R$10 mil na compra de flores que foram destinadas à Secretaria da Mulher, coordenada pela filha do prefeito. Isso foi distribuído no Dia das Mães. A lei permite a compra sem licitação no valor máximo de 8 mil ou em caso de calamidade pública. Durante as investigações do processo, os vereadores citaram que os valores pagos na compra das rosas divergem do valor real. Segundo Diocleso Raimundo, do PTC, relator do processo, a prefeitura pagou R$ 4,50 por cada rosa, onde a mesma era vendida normalmente a 50 centavos cada uma. No momento em que se encontra os bastidores da política de Toritama, a votação tende a não caçar o prefeito Odon. Porém, o posicionamento dos vereadores será observado de perto pela população e pode dar rumos diferentes à carreira política de cada um. A audiência será realizada na Câmara de Vereadores, o voto é aberto. E a sessão deve ser aberta ao público, que deve acompanhar a votação. Então está aí o cenário, o quadro político que se forma hoje lá na capital do Jeans.
Pois é, Ney. Ontem nós estávamos comentando sobre essa pauta, sobre esse tema, né? E abordávamos que, segundo informações de bastidores, por um voto, tudo indica que por um voto o prefeito Odon Ferreira vá se safar desse processo de cassação. É notório que o prefeito vem tendo um desgaste constante na política de Toritama, né? Vem perdendo aliados importantíssimos, a exemplo da vice Lucinha e de alguns vereadores. Denúncias são constantes também na política de Toritama, principalmente vinda do grupo de oposição. E quando foi instalado esse processo de cassação na Câmara de Vereadores, o desgaste vem a conta gota, né? Vem diariamente em cima do prefeito Odon. Lembramos aqui até daquela sessão lotada da Câmara de Vereadores, o que culminou o rompimento, né, na mesma noite do prefeito Odon e da vice Lucinha, porque os vereadores ligados à vice Lucinha votaram a favor da cassação e os apenas tendo os votos, né, os quatro votos dos vereadores ligados ao Odon, contra o processo de cassação. Na, no relatório, Ney, da comissão, dois vereadores foram a favor, né, e apenas um foi contra, que foi um dos vereadores da bancada do Odon. Então, tudo indica, segundo informações de bastidores, que por um voto apenas o Odon vai se safar. Agora, como eu tinha dito ontem, né, Câmara de Vereadores não é só em Santa Cruz que acontece em surpresa, não. Nas diversas câmaras de vereadores da região, isso pode acontecer de uma hora para outra, uma mudança repentina. Né? A gente tinha, por exemplo, em Rataúba, até uma semana antes da votação das contas do prefeito Antônio de Roque em Rataúba, dado praticamente como certa que elas seriam rejeitadas. Né? Só que em um episódio onde um vereador de oposição se aliou ao prefeito Antônio de Roque, dentro de uma semana mudou todo o cenário e o prefeito Antônio de Roque teve suas contas aprovadas, diferente do que recomendava o Tribunal de Contas do Estado. Então, Câmara de Vereadores e votações como essa é uma caixinha de surpresa. Até esse momento, a expectativa é que o prefeito Odon se safe desse processo de cassação. Mas, até a hora do voto, né, tudo pode acontecer.
Horas e 27 minutos, né? E Brasília está nervosa com a delação premiada do empreiteiro Ricardo Pessoa, que estava sendo muito aguardada, foi aceita pela justiça e revelada em reportagens durante esse final de semana. O doleiro, aliás, o empreiteiro acusou na delação, revelou que teria repassado para a presidente, inclusive, a campanha, inclusive, da presidente da República, de Dilma. Valores para a campanha, tanto no Caixa 1 quanto no Caixa 2, e que seriam oriundos de desvios nos contratos da Petrobras, do sobrepreço nos contratos que de fato acontece, né? Claro que a partir de agora a oposição ela se une muito mais, e aquela discussão em torno do impeachment, ela começa a voltar. Estamos na linha agora com o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Olha, as revelações que foram feitas por Ricardo Pessoa, né, dessa vez, podem aumentar ainda mais essa pressão sobre o governo? Será que o assunto impeachment vai voltar à pauta dos parlamentares? Como é que vai ficar isso?
Olha, Ney, eu diria que a crise se agravou um pouco, mas, ao mesmo tempo, ela foi atenuada, por outro lado, pelo seguinte, porque, embora o delator Ricardo Pessoa tenha dado detalhes, né, com gravações, filmagens, etc., dos recursos que foram repassados para a campanha de Dilma, de Aloysio Mercadante em São Paulo, em 2010, e outras figuras do PT, mas a partir do momento em que se divulgou também que foram beneficiados com recursos desse mesmo esquema políticos da oposição, como, por exemplo, o senador Aloysio Nunes Ferreira, que é do PSDB de São Paulo, acho que amortece um pouco aí essa acusação, né? Porque, por exemplo, se você se tiver que punir os petistas por terem recebido recursos supostamente ilegais, né, de origem ilegal, de origem ilícita, então tem que se punir também o pessoal do PSDB. E o senador Aloysio Nunes é uma das principais figuras do PSDB nacional. Foi, inclusive, candidato a vice-presidente na chapa do Aécio Neves, né? Uma figura respeitadíssima em Brasília, inclusive divulgou uma nota reconhecendo que recebeu os recursos, que aqui aqueles recursos, 300 mil reais, se não me engano, entraram na campanha dele, que foram declarados e tal. Mas é o mesmo discurso que o pessoal do PT também tem feito, né? Toda vez que se faz uma acusação ao PT, ao João Vaccari, que é o tesoureiro do partido que está preso, a explicação do partido é aquela, que é uma só, né? Dizendo assim, o PT só recebe recursos de origem legal, os recursos foram declarados à justiça eleitoral, etc. E tal. Então, ficam elas por elas, né? Então, em razão disso, eu não creio até agora, né? Porque pode ser que tenha que haja fatos novos, mas por essa delação, não creio que o discurso do impeachment vá voltar, porque, de qualquer forma, até agora, a presidente Dilma continua preservada, né? Onde, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ela disse, reconheceu que a campanha dela recebeu dinheiro desse esquema do Ricardo Pessoa, da UTC, que é a empreiteira dele, mas ela disse também o seguinte, o Aécio recebeu do mesmo jeito. Então, como quem diz, se a regra que valer para mim tem que valer para ele, que é verdade. Você sabe que as grandes empresas que doam contribuições para candidatos, elas nunca doam para um só, doam para todos. Aí faz aquela proporção, se o camarada está com 40% na pesquisa, ela doa X. O cabo que tem 15% recebe também, mas recebe um percentual menor. Então, acho que por aí, por essa delação, eu não creio que a questão do impeachment vá prosperar. A menos que surjam fatos novos e apareça aí o envolvimento pessoal da presidente com esse escândalo. Mas enquanto não aparecer, não creio que isso vá prosperar, não, Ney.
Agora, só para me entender melhor, Hinaldo, essas doações que ele fala, que o Ricardo Pessoa fala, foram aquelas, todas elas declaradas, ou ele fala também de doações do Caixa 2?
Não entendi o finalzinho, o assunto do...
Ou ele fala também doações de Caixa 2? Foram só as que foram declaradas ou o Caixa 2 também foi denunciado na delação?
Não, ele diz, o Ricardo Pessoa, ele diz que, por exemplo, ele diz que doou para o PT... legalmente, entre aspas, né? Porque legalmente assim, porque a contribuição dada por ele foi registrada pelo partido e informada à Justiça Eleitoral. Mas diz que doou também pelo Caixa 2. Pelo Caixa 2, quer dizer, é o chamado dinheiro não contabilizado, para usar a expressão do tesoureiro do PT na época do Mensalão, Delúbio Soares, né? Dinheiro não contabilizado. Ele faz as duas. Ele faz a diferenciação, doou de forma legal e doou também pelo Caixa 2, isto é, pela fórmula não legal. Agora, e diz também que mesmo esse dinheiro que ele doou legalmente, entre aspas, era dinheiro do esquema da Petrobras, quer dizer, de origem ilícita. Enfim, assim, do ponto de vista de acusação, foi a mais grave, né? Porque talvez a que tenha assim o maior número de documentos, porque parece que ele estava adivinhando o que ia acontecer, porque filmou tudo, né? Gravou, entregou cópia de filmagem. O camarada já estava premeditando alguma coisa, porque quando você vai fazer uma doação para um partido político que faz questão de gravar, filmar o camarada que está recebendo, sem o receptor estar consciente de que está sendo filmado, fotografado, etc., é prova que ele já estava mal intencionado, né? No caso, o delator, o Ricardo Pessoa. Mas, enfim, foi uma acusação. Quer dizer, não teve muita novidade em relação àquilo que já sabia, porque o Paulo Roberto Costa, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, já havia também delação premiada, feito esse mesmo tipo de afirmação, né? Só que agora o Ricardo Pessoa acrescentou novos elementos, que foram justamente cópias de filmagem, as pessoas chegando na empresa dele para receber dinheiro, etc. Mas, né, para deixar bem claro aí para os nossos ouvintes, mas a partir do momento que colocou nessa lista pessoas da oposição, aí enfraquece qualquer discurso em defesa do impeachment, né? Porque se você tiver que pedir o impeachment de Dilma por causa disso, porque recebeu 7 milhões e meio dessa empreiteira para a campanha dela, então vai ter que pedir também o do senador Aloysio Nunes Ferreira, que recebeu 700 mil, se não me engano, para a campanha dela ao Senado em 2010. Então, por esse motivo, eu não creio que esse discurso vá prosperar da boca dos políticos. Pode ser que o Ministério Público tome a iniciativa de aprofundar isso, a Polícia Federal e tal, mas, assim, da oposição orgânica, com representação no Congresso, fica difícil exatamente por conta disso, porque tem que cortar na carne dela também, ou teria que cortar também na carne dela, e não vejo nenhum interesse em acuar o senador Aloysio Nunes Ferreira, como também não vejo interesse em acuar o governador, ou o ex-governador de Minas e atual senador, Antônio Anastasia, que também apareceu na delação premiada do doleiro Alberto Youssef, né?
Naldo, deixa eu sair um pouquinho dessa pauta exatamente, mas mantendo o mesmo assunto, para te perguntar o seguinte: como é que vai ficar o sistema de arrecadação para as campanhas eleitorais a partir de agora? Já que a gente sabe que esse sistema, ele existe há muitos anos, né? As campanhas são pagas dessa forma, as empresas têm seus contratos com o poder público e depois utilizam dos lucros ou dos desvios para financiar as campanhas políticas, mas agora coisa pode ficar diferente, né?
Olha, Ney, veja, eu diria o seguinte, que ainda não sabemos como é que vai ficar isso. Veja que há uma ação de inconstitucionalidade que foi ajuizada pela OAB Nacional, tramitando no Supremo. Tem até uma certa lógica esta ação. A OAB diz o seguinte, que é ilegal a doação por empresas a partidos ou a candidatos, porque torna a disputa, vamos dizer assim, não equilibrada entre todos os candidatos, porque um recebe, outro não recebe, etc. Então, esta ação começou a ser julgada no Supremo, 6 ministros votaram a favor da inconstitucionalidade da doação, quer dizer, da tese da OAB. Mas aí o 7º ministro a votar, que seria o Gilmar Mendes, pediu vistas a esse processo e ainda não devolveu. Faz um ano que ele está com esse processo no gabinete e não devolveu ainda. Mas mesmo que ele vote pela legalidade das doações, que é a tese dele, Gilmar defende essa tese, mas mesmo assim a maioria já votou a favor da OAB. São, mesmo que os outros 5 votem em outra direção, mas já tem 6 votos considerando que a doação é inconstitucional. Aí o que é que acontece? Na votação agora da reforma política, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é a favor da tese de Gilmar Mendes, isto é, ele acha que o financiamento das campanhas tem que ser privado, já que o financiamento público não passou na Câmara, e a população brasileira, se você fizer uma pesquisa hoje, 99% vai ser contra o financiamento público. Então, o que é que o Eduardo Cunha fez? Ele conseguiu que a Câmara aprovasse um item da reforma política, tornando constitucional a doação. A doação por empresas seria o seguinte: as empresas doariam não mais aos candidatos, mas aos partidos, e pessoa física poderia doar aos candidatos até um limite X, que eu não me lembro agora quanto é. Então, você como pessoa física, por exemplo, você poderia fazer qualquer doação a um candidato da sua simpatia, e a empresa doaria ao partido, não mais aos candidatos, como acontece hoje. Isso está aprovado na Câmara. Agora, ainda falta ser aprovado no Senado. Ninguém sabe se o Senado vai mexer, vai fazer algum ajuste nesse nesse projeto que já foi aprovado pela Câmara, e se passar pelo Senado, aí morre a ação da OAB que está no Supremo, que perde o objeto. Porque essa articulação que feita pelo Eduardo Cunha foi para colocar na Constituição, a possibilidade de as empresas doarem aos partidos. Então, se vai para... Porque hoje, por exemplo, a OAB considera inconstitucional a doação, porque estaria, vamos dizer assim, quebrado o princípio da isonomia para os candidatos, etc. Mas, quando você, a partir do momento que o Congresso aprova uma emenda dizendo que as empresas podem doar aos partidos, e no caso as pessoas jurídicas podem fazer doação aos partidos e as pessoas físicas podem doar aos candidatos, aí morre a ação da OAB. É isso, inclusive, que a expectativa é a expectativa de que aconteça, né? É o Senado agora, quando for votar esse item que veio da Câmara, confirme, até porque, Ney, já que o financiamento público não passou, vai ter que ser, de alguma forma, aprovar o financiamento privado. Agora, com limites, né? Que eu acho até uma forma razoável essa. Então, já que não vamos ter financiamento público, então, e vamos ter o privado, então acho razoável. Quer dizer, as empresas poderem doar aos partidos até um limite X do seu faturamento e as pessoas físicas poderem doar aos candidatos até um limite X da sua renda. Acho isso uma coisa perfeitamente razoável. Acho, inclusive, que essa deverá ser a fórmula que o Senado vai aprovar e, consequentemente, virá lei, já que já foi aprovada esta fórmula pela Câmara Federal.
8:41, Inaldo, muito obrigado pela participação.
Bom dia para você e os ouvintes da Rádio Polo.
Conversamos então com o jornalista Inaldo Sampaio, direto do Recife, Romenick. Até amanhã.
Até amanhã, Ney. Até amanhã, Ney. Um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
8:42, após o intervalo, Silvio José e seus companheiros com a Hora do Debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Oito horas e 8:51, de volta com o programa Rádio Debate, manhã fria de terça-feira, né? Esse é Márcio Arantes nos controles. E a gente começa essa segunda parte do programa na ausência de Silvio José. Sem inventar, né, nenhum problema, Silvio tem um sítio e teve que correr de novo para o sítio para socorrer lá, dar inalação às galinhas, isso. A Márcia está dizendo aqui. Teve que dar inalação às galinhas por conta do frio, né? Elas estão todas pegando lá gripe e tal. E teve que correr para lá. Então a gente começa, Natália está dizendo aqui que é Google. Então a gente começa essa segunda parte do programa, na ausência do Silvio José, recebendo aqui os nossos debatedores e trazendo, né, os assuntos que são pautas nessa manhã de terça-feira. Nós vamos entrar em contato e ter daqui a pouco, em alguns instantes, a participação do vereador Murica, lá de Toritama, falando sobre o que vai acontecer hoje à tarde, né, a ação de cassação do prefeito Odon, que será votada pelos vereadores logo mais a partir das 3 horas da tarde, a partir das 15 horas. Esses e outros assuntos na pauta de hoje do programa Rádio Debate.
Entrevista.
Nós vamos agora a Toritama, converso com o vereador Murica. Vereador, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia a todos da rádio. É um prazer imenso, principalmente, estar conversando com vocês.
Política de Toritama, a cidade de Toritama vive um momento tenso hoje, né? Porque a Câmara vota logo mais à tarde o processo de cassação do prefeito. Como é que vai se dar essa ação, os trabalhos no Legislativo hoje?
Olha, às 3 horas da tarde, Ney, é aberta a sessão, onde vai ser lido o processo, o voto voto do relator, né? E a gente vai colocar aí a apreciação pela casa. Tem 13 vereadores, é preciso 2/3 de 13, que são 9 votos, para dizer se absorve ou se condena o executivo.
Agora, pelas contas que estão sendo feitas, a oposição tem 8 votos, né? Já se prevê que pode não atingir esse número. Isso é real?
A Galileu disse que tudo se move, né? A gente tem que aguardar às 3 horas. Nós iremos iniciar a sessão e eu posso lhe assegurar que haverá voto suficiente para isso acontecer, né? Pode ter certeza que Turitama vai dar um exemplo, os vereadores de Turitama vai dar um exemplo e vai servir para toda pessoa pública que quiser pleitear alguma coisa pública para fazer as coisas corretamente. Se fizer errado, poderá ser punido pelo erro cometido.
Então, pelo que você está me dizendo, do ponto de vista da tendência política, a população pode aguardar uma surpresa.
Pode sim, né? Primeiro que é o sentimento da população de Turitama, né? 90% da população de Turitama hoje não aceita essa gestão que está acontecendo no município, uma gestão fraudente, uma gestão que não teve compromisso com o povo. E ele próprio, no processo, né, confessou que fez o crime. Então não resta outra coisa a não fazer aos vereadores julgar, né? E se o réu, ele próprio, no depoimento, confessa que houve um crime, cabe aos vereadores fazer a lei valer. E quando nós infringimos a lei de licitações, a Constituição Federal, a gente está cometendo um crime. Foi isso que ele fez e por isso ele vai ser punido.
Mônica, só para mim entender melhor, você fala que assegura, né, que a Câmara vai realmente confirmar essa cassação. Com base no teor das denúncias, do que tem no processo, na gravidade dessas denúncias, ou com base no voto realmente dos vereadores, na articulação política, nas conversas que houveram nesses últimos dias?
Vai ser porque houve, Ney. Para você ter ideia, foi comprado flores, uma rosa, por R$4. Quando nós investigamos, nós encontramos as mesmas rosas a 50 centavos. Foi pago, Ney, as flores a outra pessoa que não teve nada a ver com o que vendeu. Então a gente viu que estava tudo errado, tudo mal feito. A lei de licitação diz que quando se compra mais de R$8.000, tem que haver licitação. Se não for feita a licitação por algum motivo, tem que ser feito o processo de dispensa. Então, ou seja, houve aí uma forma de burlar a lei. Então, nós enxergamos isso, a gente abriu o processo, a gente investigou o processo e a gente viu que houve infringimento da lei. Nós estamos fazendo com que a lei seja cumprida. Nós estamos fazendo o papel que cabe a nós. Nós tivemos recentemente a Câmara de Vereadores de Turitama, a própria prefeitura, foi tocada fogo nela. Por quê? Porque o povo não suporta mais. E a gente vendo esse descaso que está acontecendo e vendo que houve essas coisas ilícitas, nisso aí a gente tem que fazer as coisas acontecer da melhor forma. Agora, lembrando, Ney, que, e povo de Santa Cruz e região, tudo vai depender do plenário, né? O plenário é soberano para dar parecer se absolve ou se condena, mas tem base, tá entendendo? Foi dado todo o direito de defesa, Ney, todo o direito de ampla defesa, todos os prazos, foi feito tudo como manda a lei. Então, é baseado nisso, além de ser um próprio julgamento político também, porque a Casa de Vereadores também não deixa de ser um julgamento político. Então, nós vamos fazer com que a lei possa ter seriedade. Porque senão, Ney, você já imaginou se qualquer prefeito se achar por bem de desrespeitar a Constituição Federal e se achasse no direito de comprar qualquer coisa sem fazer licitação? Porque às vezes se comenta, mas foi tão pouco, mas a lei é para ser cumprida. Se alguém chega no supermercado, pega um quilo de feijão escondido, ele roubou. Se pegar um saco, ele roubou. O roubo é o mesmo, a lei diz que é a mesma coisa. Então, para quem cometeu, qualquer gestão que cometer crimes graves contra a lei, ele está perante sujeito à punição. E a Câmara de Vereadores tem em mãos hoje o direito de absorver ou de condenar quem errou. Então, o Executivo errou feio, ele mesmo confessou que errou, disse que não sabia, que não tinha assinado, que não foi ele, mas na verdade houve a assinatura eletrônica. Então, para ver isso, ele teve que concordar com aquela compra. E ele errou, a gente apurou. O próprio Ministério Público, Ney, também levantou e caminhou para o juiz também, por improbidade administrativa. Então, nós estamos amparados também, porque o próprio Ministério Público também vai abrir e encaminhou esse processo para a Justiça Comum também.
Tá certo, então, vereador Morica, muito obrigado pela informação. Estaremos acompanhando todos os fatos logo mais à tarde em Toritama.
Tá certo. Então, às 15h, eu aproveito para convidar todos os blogs de Santa Cruz, né? Como a imprensa escrita e falada, as rádios que queiram ir, que terá espaço para que possa ter o máximo de transparência, a legitimidade, porque a democracia se faz com transparência, né? E quero dizer, né, que o voto é aberto, viu? Lá não tem nada secreto, o voto é aberto.
8h.
Um abraço a todos.
8h09, ouvimos então o vereador de Toritama, vereador Morica, falando sobre a ação de cassação que será votada hoje pelo plenário da Câmara. São 9h, só cumprimentar aqui com o Budinha, né, quebrando um pouco o formato, os companheiros que estão aqui. Após o bloco, a gente já comenta com os demais que chegarem. Natália Arruda, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia aos ouvintes de casa.
Não, só Silvio tá rouco, não.
Não, eu tô um pouco rouco, mas eu emprestei a voz a Silvio José e deu esse problema todo, né?
Sim.
Aí eu mandar um abraço aí para o nosso amigo, senhor Heleno, lá no assentamento das Almas, em Riacho de Santo Antônio.
Ele tá, não é Riacho das Almas, não.
Não, é
só lá, assentamento das
no
Almas.
No assentamento das Almas, lá em Riacho de Santo Antônio, na Paraíba. Seu Heleno, um abraço para você e de todos que fazem aqui a Policy FM. Né? Antigamente, na Paraíba, só escutava a rádio lá de Campina Grande, mas agora, viu, a Polo está lá mandando força. Um abraço também para Regiane e Isaías, na Coab, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Regiane e Isaías. Um abração também para o Jorge Frazão, que está na escuta do programa, e todos os ouvintes de Santa Cruz do Capibaribe e região. E hoje à tarde nós estamos lá, né? Eu vou também para Toritama.
Vamos,
né,
embora.
Ou, se você quiser que eu faça uns comentários lá, eu faço da pesada.
Não,
também,
você pode falar, tem que pedir ao presidente, né?
Não, é o senhor.
Tem que fazer na tribuna da Câmara lá.
Não, para a rádio. Estou dizendo para a rádio.
Não, para a rádio a gente vai trazer amanhã. Vamos escolher as matérias e trazer amanhã.
Vai trazer amanhã.
Isso.
Mas se fosse na hora, era melhor, para o povo ficar na escuta.
Programação musical.
Esse negócio da manhã fica atrasado.
Se o senhor quiser fazer o comentário lá na Câmara, é possível, não tem problema nenhum isso.
Tá bom.
9h02, Leone, vamos aguardar, né?
Vamos aguardar, Ney, para ver como é que fica. Bom dia, Ney, bom dia, Natálio. Vamos aguardar hoje à tarde, ver se Natália vai ter um espaço lá na tribuna da Câmara em Toritama
também.
Não, quer
ter espaço
para fazer um comentário, né? Todo mundo ouviu, lá na Câmara de Toritama.
Então,
né,
mais uma vez, eu vou dizer, vamos aguardar para ver se Natália Arruda vai conseguir realmente fazer seu comentário. Olha, um bom dia especial a toda a cidade e toda a região sintonizado no Rádio Debate, na Hora do Debate.
Companheiro Carlos Lisboa, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Ralf, bom dia, Natálio, bom dia, Márcia, bom dia, Leone, e bom dia a todos os ouvintes.
Sim, o assunto.
Oi?
O assunto que eu falei agora.
Rapaz, a gente só pode tratar de um assunto quando a gente escuta o assunto.
Foi isso que eu
Você
disse.
Você me passa o assunto, que aí eu vou tratar do assunto tranquilamente.
O senhor não estava ouvindo a rádio.
Apesar de outra noite eu ter passado uma sede medonha,
É.
O senhor não estava ouvindo a rádio, eu acabei de falar agora, né? Sobre
como é que eu vou ouvir
a ação do processo de cassação.
Como é que eu vou ouvir uma rádio numa bis, amigo?
Não, mas. O senhor
não foi pra festa, quem tá com sono é o senhor.
Quando o senhor tava aqui agora entrando, eu falei o processo de cassação de Toritama, né? Do prefeito de Toritama, Odon, que será votado hoje. Carlos Lisboa, bom dia. Foi isso que eu falei.
Vai lá.
Não, Carlos Lisboa com a palavra. O processo de cassação do prefeito de Toritama será votado hoje.
Será votado hoje, né?
Era chefe de gabinete em Toritama. Nunca foi chefe.
Rapaz, eu só posso falar daquele que eu tenho conhecimento. Você não me deu conhecimento de nada, então não fala.
Daqui a pouco ele fala. E só para registrar lá na festa, viu? Assim, não era bico seco, não. No camarote, não.
Não.
Vocês não observaram que no primeiro andar tinha bebida. É, na parte de cima. Então é só chegar lá.
Próximo São João, vamos levar uma jarra e um caneco.
Da mesma forma que é no bar do Carlos Lisboa também. Tem bebida,
né? Tinha resolvido. Mas é uma quartinha.
Se escondeu, né?
9:11. Ralph Lagos, bom dia.
Janei, bom dia, Carlos Lisboa, Rosael, Leone, Paulinho. Natália Arruda, Márcia Arantes, meu amigo Lagosta, eu queria dizer que você é muito ingrato mesmo. Companheiro, estava trabalhando para você ontem até 2 horas da manhã, você não apareceu lá. Não tinha uma garrafa d'água, não tinha uma jarra d'água. Aí você chega e quer logo pegar o cara, não faça isso não, rapaz.
Quem, menino?
Não, se você tava em Recife resolvendo seus negócios, você saiba que a Apollo deu um show de transmissão ontem, viu?
Claro.
Um show de transmissão, e aí Márcia Arantes estava lá, os principais políticos fizeram questão de ir lá, e a gente quer agradecer aqui a cada um deles que falou, viu? É assim, e o companheiro Carlos Lisboa, inclusive, o companheiro Carlos Lisboa, de uma desenvoltura impressionante, que eu não sabia que ele tinha aquela desenvoltura como repórter.
Eu vi as fotos.
Você viu as fotos, e eu ouvi e vi as fotos, tá vendo
mas
como você tá
atrasado? Lá, eu tava vindo de Recife.
Mas a Apollo tá pegando ali também, viu?
Lá em Recife?
Não, em Recife, então, mas bem perto de Recife já tá pegando.
Eu tava vestido de Ney Mato Grosso, eu tava no visual bonito da bexiga, rapaz. Bonita a roupa dele.
Obrigado, Natália. Ele tava com vergonha.
Nunca vi um negócio daquele, não. Eu passei a mão assim, bem de levezinho na camisa dele. Mas, rapaz, chegaram a suar.
Você passou a mão em quem?
Na camisa do Ralph.
Com ele dentro da camisa.
Sim. Nem Mato Grosso direitinho.
Amei. A gente quer agradecer, primeiro, a direção da rádio.
Mas ninguém tá tratando do assunto que eu falei, mas vamos lá.
Mas é isso aqui. É porque também é preciso também se tratar de um assunto bom também, né, Natália?
Não, a gente vai falar de São João ainda.
Só notícia negativa aqui, mas a gente quer agradecer a direção da rádio por nos dar a oportunidade da gente estar ali ontem e agradecer a todos aqueles que nos deram a entrevista, né? Com a maior satisfação estiveram ali no camarote da Polo FM, parabenizar o prefeito de Santa Cruz pelo São João, muito bem organizado. Ontem eu não vi, eu não vou para o São João porque eu sou evangélico, mas ontem eu não vi, mas tem uma briga no São João, eu não vi, se teve eu não vi. Uma briga no São João não teve ainda.
Inclusive, eu fui também no primeiro dia, também não vi briga nenhuma. Então, não tivemos notícia de incidentes mais graves. Então, positivo.
Parabéns ao prefeito pelo São João, viu?
Pois é.
Vamos para o Odon?
Isso.
Coisa ruim agora? Então vamos lá.
Tá falando Odon, coisa ruim?
É, lógico. O cara tá com 3 anos de mandato, já tem um processo de cassação contra ele, não pode ser bom. Né? Então, primeiro, o prefeito de Toritama é muito mal avaliado, inclusive parece que é moda isso em Toritama. Prefeito mal avaliado parece que é moda. O Flávio saiu quase que debaixo de vaia em Toritama. E o Odon, agora hoje, vai enfrentar esse processo administrativo, a Câmara vai votar a cassação do Odon. Tem uma questão política muito significativa que vai influenciar nesse processo, que é o rompimento da Lucinha. A Lucinha, na minha opinião, vendo de longe, quando viu que existia, Natália, a possibilidade do Odon ser cassado, ela imediatamente rompe com o Odon, deixando o Odon numa situação complicada, e hoje o destino do Odon deverá ser traçado lá na cidade de Toritama, uma cidade que tem uma... eu queria que o povo de Toritama nos ouve muito. E vocês de Toritama e de Santa Cruz e de todas as cidades adjacentes aqui, você sabe por que acontece isso aqui? Você sabe por que o prefeito de Toritama está sendo, está num processo de cassação hoje, que deve terminar hoje, ou para sim ou para não? É porque as campanhas em Toritama são feitas de uma forma tão exagerada que choca até o povo de Santa Cruz. Você imagina que essas campanhas de Santa Cruz são exageradas. No sentido de gastar dinheiro, no sentido da luxúria, né, no sentido da aparência. Você imagina a quando uma campanha vem chocar o povo de Santa Cruz, como é, Natálio, que ela se dá. Em Toritama, é de tradição das campanhas se botar caixas d'água cheias de cerveja no meio das praças, para que os eleitores vá pegando. Então, não é que aquela cerveja é de graça. Aquela cerveja é você que vai pagar. O cara que pega lá, vai pagar. Olha ele pagando aqui. Prefeito, pode ser caçado hoje, Ney Lima, e eu tenho certeza que o blog do Ney e a Rádio Polo FM darão total cobertura lá a esse processo em Toritama.
Natália Arruda, o homem que vai fazer o comentário lá na Câmara de Toritama.
Olha, Ney, essa moda pegou mesmo, né, rapaz? Por aí afora, o cara comprar uma rosa que é 50 centavos, Raul, e passar por 4,50, quanto por cento foi em cima disso? Mais de 1000%.
Quase mil.
Mas, rapaz, isso
é R$5,00 era mil, né?
É. Agora eu quero te dizer o seguinte, sabe quem é o culpado disso? É o povo que elege também boa parte de vereadores. Vereadores não procuram defender o município, não. Procura defender um prefeito que faz essas aberrações, né? O cara comprou uma rosa por 50 centavos e bota por uns 4,50. E se ele tem comprado um carro, por exemplo, tinha botado um preço que não tinha zero que coubesse, né? Aí em Toritama o costume é esse. É, nenhum prefeito que do meus tempos para cá que passa por Toritama, ele tem êxito, né? É uma imoralidade tamanha. As campanhas de lá... É, demais o que dão de cimento, cabo, ripa, tijolo, tudo no mundo dão lá, cerveja em todas as esquinas, mas essa moda pega mesmo por causa das câmaras de vereadores. Ninguém nas câmaras de vereadores, Ralf, luta pela população, luta pelo prefeito. E às vezes o prefeito não dá nem apoio aos vereadores, viu? Não dá não. Essa moda passou por aqui afora, né? Com merenda, com bolo, com tudo isso. Aí quando chega na Câmara, tem os vereadores do prefeito. Não é o vereador do povo. Então, Toritama, é muito triste a gente saber disso, mas o pessoal, o povo de Toritama, precisa de um voto. De um voto, Carlos Lisboa. Aí, para você ver, do outro lado não tem um voto. Por quê? Porque estão do lado do prefeito, né? Não estão do lado desse exagero. Então, tenha santa paciência, mas ainda com tudo isso, a pessoa tem um desgaste muito grande, viu? O prefeito tem um desgaste muito grande, que o povo hoje são sabido, sabe que os vereadores estão votando só pelo prefeito e não pelo povo. Aí, continua tendo esses desafetos por todos os municípios. Todos os municípios, né? E até chegar na esfera federal. Nós precisamos educar os vereadores e o povo, para o povo cobrar dos vereadores o que está sendo prejudicado, né? Quem está sendo prejudicado é o município. O cara compra uma rosa que é 50 centavos e passa por 4,50, ele não merece continuar no destino da frente de uma prefeitura. Essa é uma das coisas que o povo sabe. E se for a fundo? Né? Aí é o que nós poderemos dizer. O blog do Ney Lima vai estar presente, a Polo vai estar presente, levando todas as informações para toda a região. E se ligue na Polo e no blog do Ney Lima, porque com certeza nós temos todas as informações.
Leone Souza, vamos aguardar.
Olha, vamos aguardar a situação de Toritama, Ney Lima. É complicado, né?
Ele tem maldade.
Mas tem que aguardar mesmo. Mediante algumas situações, não tem o que se fazer. Tem que se aguardar. Não tem...
Você gosta de rosa?
Gosto, né? Tá, agora, se tratando da cidade de Toritama, Ney Lima, a gente fica triste, porque Toritama é uma cidade co-irmã nossa, né? É uma cidade que ajuda e muito o desenvolvimento do polo de confecções, mas Toritama não tem tido sorte com prefeitos. Não sei se isso é sorte, se é mal escolha, se é azar, o que danado tem acontecido com a cidade de Toritama. porque tem saído um prefeito ruim, tem entrado um pior, e assim vai a cantiga, né, da perua. E é terrível isso para uma cidade que tem um potencial econômico muito grande, porém, os seus administradores não deslumbram esse desenvolvimento que a cidade precisa. A gente lamenta essa real situação de Toritama, porque a gente viu agora há pouco em entrevista aqui, no início do programa, o vereador Morica, né, que é vereador de oposição ao prefeito Odon, falando da possibilidade real de hoje, né, para se ter, de fato, o prefeito Odon cassado, a Câmara de Vereadores precisa ali de ter deflagrado 9 votos, de deflagrar 9 votos, contrário, né, a favor do pedido de cassação contra o prefeito Odon. Será que isso vai ocorrer? Aí, realmente, a gente brinca muitas vezes quando eu falo aqui que a gente vai ter que aguardar. É porque, em Toritama, a gente, como o Ralf bem falou aí, Ralf, a gente às vezes fica escandalizado com o que é gasto em campanhas políticas em Santa Cruz, mas quando a gente bota Toritama como nosso parâmetro, a gente diz que Santa Cruz ainda se gasta muito menos do que Toritama. Aí você imagina, será que o vereador Natália, ali em Toritama, está naquela Câmara de Vereadores eleito para representar a vontade do povo ou a vontade de algum grupo político ou algum grupo financeiro? Isso é o que pesa na hora do voto, na hora da decisão. Agora, o Morica falou algo interessante. O voto vai ser aberto. Os vereadores lá vão ter que botar a cara, né, para o povo de Toritama ver em quem, de fato, eles estão votando, né? Porque, na verdade, a situação de Toritama é complicada. Olha, isso é um fato que está sendo investigado e apurado e comprovado. O prefeito não poderia ter feito essa aquisição dessas flores nesse montante sem um processo licitatório. Ultrapassando o valor de R$8.000, que seria dispensa, teria que ter tido a concorrência, normalmente, as cartas convites, o processo licitatório regular. E assim o prefeito não fez. Não fez, ultrapassou o valor de dispensa. Agora também, venhamos e convenhamos, quem é a secretária dessa pasta? É a filha do prefeito. É a filha do prefeito. Então, é algo que realmente é a cidade de Toritama. Eu acho que Toritama já está mais do que na hora de acordar, porque esse problema que hoje a prefeitura de Toritama está atravessando é um problema terrível, Ney, pelo seguinte, por conta dos maus políticos que ali têm passado. Os maus políticos que ali têm administrado aquela cidade. Então, a gente fica pensando, aonde é que Toritama vai chegar? Aonde é que é a cidade? A população, você imagina. Nós temos aqui a nossa realidade de ainda bairros carentes de infraestrutura. Mas vai em Toritama, que é uma, se eu não me engano, é a segunda menor cidade em termos territorial do estado de Pernambuco, mas ainda é muito carente. Tem bairros ali em Toritama que eles nunca viram, não sabem o que é um saneamento básico. Tem bairros ali em Toritama que não sabem o que é rede elétrica, iluminação. Mas aí um prefeito sabe o que é uma rosa de 50 centavos e pagar R$ 4,50. Então, isso é lamentável. Então, vamos ver qual vai ser o posicionamento da Câmara de Vereadores hoje, para aí, assim, a gente poder analisar se os vereadores estão de acordo com a vontade do povo ou se os vereadores estão a serviço do poder e do dinheiro que rola na cidade de Toritama.
9h23, vamos aguardar, né? Carlos Lisboa.
Veja bem, primeiro, agradecer aqui pela água, viu, Rosael? Porque ontem à noite foi sede, chovendo, a pessoa vendo as gotinhas d'água cair. Olha, sobre
tinha
o
água da chuva,
tinha
água da chuva. Tinha água da chuva que dava pra beber, né? Lá no primeiro andar tinha uma barraquinha com bebida, né? Só pra ir do lado.
E não tinha, Natália, um pote com água de barreiro, com caneco de água, com caneco de salada. Para beber uma aguinha. Mas apesar de tudo isso, ontem foi uma noite.
Isso, cerveja,
é extremamente. Interessante, né? Ontem foi uma noite extremamente interessante, onde nós pudemos, assim.
Mas o assunto é Toritama, sabe?
Toritama. Onde nós pudemos presenciar uma festa bem organizada, né? Acompanhada de um título de cidadão que foi concedido ao Alcimar Monteiro pelo vereador Zé Minhoca, e tivemos lá no camarote da Polo,
né, as autoridades, os vereadores, enfim, concedendo aí as suas entrevistas, tanto do ponto de vista das festividades juninas, como do ponto de vista político. Foi bastante interessante, tirando essa questão de não ter... Teve. E concedeu uma entrevista, né? O líder também da oposição, Fernando Aragão, teve lá, e tantos outros vereadores e lideranças, o Hilário também lá de Brejo da Madre Deus. Então, por demais interessante. Eu particularmente gostei da parada, né? Só faltou água.
Mas o assunto é Toritama, sabe?
Assim, bom, mas aí Toritama é uma questão extremamente complexa. Você verifica-se que Toritama tem tido alguns administradores que não têm correspondido com as suas responsabilidades públicas, né? Haja visto que por lá passou o senhor Marcelo Andrade, né, que inclusive foi envolvido numa série de irregularidades, inclusive a Polícia Federal, né, também apareceu lá por Toritama à época, não é? Para tratar dessas questões de irregularidades do Marcelo. Depois nós tivemos em seguida o Flávio, que saiu da gestão extremamente desgastado, e agora o Odon, não é? Que além de desgastado politicamente, não é? De não ter uma aceitação da população em razão da sua má gestão que está fazendo, ele, desta feita, como está colocado aqui no blog do Ney Lima, ele vai de encontro à lei, ou seja, ele vai de encontro à lei 8.066, que é a lei que trata de contratos e licitações. Quando ele faz uma compra de rosas na ordem de 10 mil reais, quando na verdade o valor dessas rosas para ter um processo de dispensa de licitação teria que ser no mínimo, no máximo o valor de 8 mil reais. E depois, dentro desse contexto, né, além de ele afrontar a lei, além de ele não cumprir a legislação, não cumprir o princípio da legalidade, ele também entra dentro de uma situação de um superfaturamento, e diga-se de passagem, um grande superfaturamento, né, porque a matéria diz, né, que ele comprou rosas para o Dia das Mães, e essas rosas custaram ao município de Santa Cruz do Capibaribe, ou ao município de Toritama, me permita, uma bagatelazinha aí de R$ 4,50 por cada rosa. Então, aí também entrando na questão do superfaturamento, né, rompendo aí com o princípio da economicidade, não tratando o dinheiro público com a devida responsabilidade. E aí, dentro desse contexto, como estava colocando aí o companheiro Natálio, ele vai, obviamente, ser julgado pela Câmara de Vereadores. Para ser julgado pela Câmara de Vereadores, ele vai precisar, para ter o seu mandato cassado, ele vai precisar aí de dois terços dentro de três vereadores, daria 9 vereadores, o que, obviamente, com certeza, não terá, porque, como diz muito bem aí o companheiro Natálio, os vereadores, na sua maioria, não são vereadores do povo, não estão ali para legislar, não estão ali para fiscalizar, não estão ali, na maioria das vezes, para requerer em defesa do interesse da população, em defesa do interesse da coletividade, mas muitas vezes de tratar politicamente, de proteger o prefeito quando esse pratica atos de irregularidade, né? Então, é preciso que os vereadores tenham atenção, é preciso que os vereadores façam uma reflexão, né, da sua responsabilidade enquanto parlamentar municipal da cidade de Toritama, e tome uma postura diferenciada. Até porque a gente sabe muito bem que dentro de uma casa legislativa nós temos que ter a situação e a oposição, e em contrapartida também até uma representatividade independente, que nem participe nem da oposição, nem da situação, mas é preciso ter o entendimento que, sendo da situação, o vereador, antes de ser um aliado do prefeito, antes de ser um vereador situacionista, ele foi, obviamente, eleito para defender os interesses da coletividade e não do prefeito.
E a pedidos de Natália, a gente vai falar sobre polêmica agora, né? Deixa eu trazer um assunto aqui que, na verdade, não foi debatido até agora, não foi publicado com essa visão, né, mais crítica sobre isso até agora, mas eu tenho certeza que a população está pensando sobre isso. Foram votados, aliás, foram entregues nesse período de São João dois títulos de cidadão artistas. O Santana recebeu, e ontem o cantor Alcimar Monteiro. Eu queria ouvir aqui dos nossos debatedores sobre esse aspecto, né? Será que não está fugindo muito o sentido da questão do título de cidadão? Esses cantores famosos em todo o Brasil, mas fizeram realmente por onde merecer aqui em Santa Cruz do Capibaribe, influenciaram na vida das pessoas para que fosse justificada a entrega da maior honraria que o município tem? Ralf.
Ney, olha, eu não quero de maneira nenhuma, e eu quero que vocês me entendam, tirar o peso de quem recebeu o título ontem e no domingo. Eu queria falar sobre isso, primeiro de uma maneira genérica e depois em separado sobre os últimos dois títulos. De uma maneira genérica, sim, sim. Eu acho que tem uma outra honraria, uma outra comanda, que é a medalha Padre Zuzinha, que ela deveria ser entregue, ser mais bem aproveitada, também ser criados critérios para a entrega dessa medalha, para ela ser mais bem aproveitada e o título de cidadão ser uma coisa mais específica. Né? Eu acho que, num todo, nós estamos, através dos nossos representantes, banalizando um pouco essa questão do título de cidadão. Haja vista que, quando Lisboa, você entrega um título de cidadão a várias pessoas que não correspondem com os critérios que deveriam ser tomados, você tira o peso de quem recebeu com o devido valor. Com o devido valor, não é? Quanto aos dois últimos, de domingo para o Santana e de ontem para o Alcimar Monteiro, você, claro e lógico, com todo respeito aos dois grandes artistas. O Santana, eu tenho as minhas restrições. Porque ele trabalhou aqui, no Banco Bandep, por 2 anos, né? Mas não se tem uma ligação, um liame do Santana com a nossa cultura de Santa Cruz. Ele é a própria cultura nordestina, é lógico, cantando. Santana cantando é a própria cultura nordestina. Agora, com Santa Cruz não existe esse liame forte com Santa Cruz do Capibaribe. Não, nós não vimos, na época que o Santana trabalhou em Santa Cruz, ligações, raízes profundas com o povo de Santa Cruz e com essa terra, Lisboa. O Alcimar Monteiro, eu não acho que foi indevido. Por quê? O Alcimar, a mãe dele saiu grávida de Santa Cruz do Capibaribe, para o Ceará. O Alcimar cantou durante vários e vários anos no São João, quando começava o São João de Santa Cruz, inclusive começando feito pelo Agostinho Rufino, que hoje, que foi até ontem, junto com a Neidinha de Dedé, os homenageados do São João. O Alcimar Monteiro cantou durante muitos e muitos anos no São João de Santa Cruz. E lógico, existia uma mágoa de Alcimar nos últimos anos, nos últimos 12 anos, não ter mais cantado em Santa Cruz, do Capibaribe. Quer dizer, nos últimos 12 anos, não, nos últimos anos nos anos da administração passada, porque no ano passado ele já cantou com o prefeito Edson Vieira. E existia essa mágoa dele. O Alcimar, sim, com a cultura do nosso São João, ajudando a crescer o nosso São João, o Alcimar tinha essa ligação conosco aqui em Santa Cruz. Tinha essa vontade. E ontem achei muito bonito a abertura do show de Alcimar Monteiro, quando ele entra no palco e disse: eu agora sou um de vocês, né? E mais na frente, ele para o show e diz: nasci no Ceará por uma questão de destino. Se fosse para escolher, teria escolhido nascer em Santa Cruz do Capibaribe, a terra do meu pai. O pai de Alcimar é filho de Santa Cruz. Quer dizer, o Alcimar, ele tem uma ligação com Santa Cruz, o Alcimar tem um carinho com Santa Cruz e o Alcimar tem vontade de ser santacruzense. E parabéns, porque a partir de ontem à noite ele é cidadão santacruzense.
Leone.
Olha, Ney, eu concordo com a fala do Ralf, no tocante a necessidade que o Poder Legislativo tem de dar uma melhorada, dar uma mudada em alguns critérios para se ter a entrega de um título de cidadão. Claro, eu concordo com você, Ralf, no tocante, aos que receberam, eles estão ali no seu direito, porque quem lhe otorgou esse direito foi o Poder Legislativo. Ele não tem nada a ver. A questão, quem deve estabelecer os critérios é o Poder Legislativo, né? E tem que ser mais criterioso nisso para que não caia numa banalização. Até porque nem o título de cidadão e nem tampouco também a medalha Padre Zuzinha. Eu acho que são comendas que têm que ser valorizadas, supervalorizadas. Olha, um título de cidadão é a maior comenda que um cidadão pode receber. É ele ter o orgulho, Natálio. Ele que veio de uma outra cidade, morar em Santa Cruz, ou passou uma temporada em Santa Cruz, desenvolveu atividades, criou raízes,
é o maior orgulho dele dizer, olha, eu sou filho dessa terra. Eu sou filho dessa terra igual àquele que nasceu, que se criou e que mora naquela cidade. Isso é um motivo de muito orgulho. E se a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, não tiver um controle maior sobre essa situação, corre um grande risco de se banalizar. De se banalizar. E aí você tira realmente o peso dessa comenda. Né? Você tira o peso dessa tão rica homenagem que é você receber o título de cidadão. Os casos de ontem também eu faço as mesmas ressalvas que o Raul fez. No caso do Santana, eu também não vejo que teria essa ligação tão forte. O Santana foi gerente do Bandep e até é alegado porque Santana deu linhas de créditos, financiamentos, mas gerente de banco, né? Tá para isso. O gerente de banco está para isso, ele tem metas a cumprir todo mês, tá entendendo? Então não foi uma coisa extraordinária que ele fez, que impulsionou, que causou uma ligação tão grande com a cidade. Já,
oi? A dúvida, inclusive, é a seguinte, se Santana não tivesse posteriormente sido artista, tivesse apenas sido o bancário, teria recebido?
Será que teria recebido? Será que tinham lembrado de Santana como gerente da agência bancária? Agora, eu concordo, né? Eu concordo com o Ralf no tocante ao Alcimar Monteiro, porque o Alcimar tem ligações, né? É, já tem família com ligações. O pai de Alcimar, se eu não me engano, era aqui do sítio Barrinha, né? É próximo à pista de moto ali. Então, tem uma certa ligação. Né? E nasceu no Ceará por uma questão de destino, realmente, uma necessidade de terem ido morar no Ceará, mas existe uma certa ligação, né, do Alcimar Monteiro. Então, eu acho que o título de cidadão é uma comenda importantíssima, a medalha Pazuzinha também é uma comenda importantíssima, porém, eu só acho que se deve realmente se estabelecer maiores critérios para que não caia numa banalização e isso seja cada dia mais um orgulho. Você ser convidado para receber o título de cidadão, você levar toda a sua família, seus amigos, né? Para ver o Poder Legislativo, ver o município de Santa Cruz lhe homenageando, lhe recebendo como filho.
Só para auxiliar aqui no comentário do meu amigo Natália Arruda de Carlos Lisboa, a Câmara, foi proposto na Câmara recentemente a aprovação da alteração no regimento interno da Câmara, que a partir de agora, para que a pessoa receba o título, terá que ter a subscrição de 2/3 da Câmara para iniciar a tramitação na Câmara. Então, é importante.
Já está sendo
feito, salvo engano. Foi esse pedido é do vereador Luciano Bezerra. Agora, é um critério que já está sendo, a recomendação já está sendo feita e já está sendo corrigido essa suposta falha ou essa falha que tem em alguns títulos. Né? A gente está falando aqui desses dois, mas em alguns.
Só um detalhe, sabe, Ralf, antes de Carlos, é porque isso se torna, se não tiver esses critérios, nesse sentido que o próprio vereador Luciano está colocando, fica um negócio tão constrangedor, porque, olha, você, qualquer vereador, tem o direito de apresentar o nome de um cidadão para receber. E você expor aquele nome do cidadão, de repente ele não se enquadra.
É negado, é chato.
Uma coisa desnecessária. Então, se o indivíduo preenche os pré-requisitos, não vai ter problema nenhum, nenhuma objeção. Ney Lima.
Carlos Lisboa.
Graças a Deus, Ney Lima acordou. Puxa o cobertor dele aí. Olha, veja bem, o título de cidadão que se concede...
Recebendo informação bomba aqui, viu?
Nas câmaras legislativas, a pessoas que são de outros municípios, é um título de grande relevância, é uma comenda, como aí colocou o companheiro Leone, o companheiro Ralf, é de grande importância. E é importância a partir de que ponto de vista? A partir do ponto de vista de ser essa uma pessoa que tenha relevantes serviços prestados à coletividade, que tenha relevantes serviços prestados ao município, né? Relevantes serviços prestados na área social, na área das ciências, na área da cultura, na área da da geração de emprego e renda, né? Na área de se destacar como uma pessoa do povo que tem trabalhos e também, ou então que tenha trabalhos científicos e assim por diante. E a gente percebe aqui em Santa Cruz do Capibaribe, como em outros municípios, é que a linha, muitas vezes, desses títulos de cidadão concedidos
a pessoas de outros municípios, ele não corresponde a esses pontos que acabei de colocar. Ou seja, ter relevantes serviços prestados ao município, o qual ele está recebendo o título de cidadão. Com relação à questão, e aí é preciso dar uma mexida, que já foi iniciado aí pelo o Luciano, no regimento interno daquela casa, da Câmara de Vereadores aqui de Santa Cruz do Capibaribe, mas não só dar uma mexida, mas seguir, colocar critérios e seguir, de fato, esses critérios. Assim também como, por exemplo, a medalha Padre Zuzinha. Você veja a referência histórica que foi o Padre Zuzinha aqui em Santa Cruz do Capibaribe, tanto do ponto de vista religioso, como do ponto de vista político. Então tem que ser uma medalha, tem que ser uma comenda concedida a partir de critérios, e a partir de critérios relevantes. Com relação à questão do Santana e do Alcimar, eu faço aqui uma ressalva do seguinte ponto de vista. O Alcimar e o Santana, eles são cantores, né, compositores, que cantam e compõem a música nordestina, que cantam e compõem a música regional, né, inclusive de forma a valorizar, de forma a preservar, dentro desse contexto de composição e de canto, as raízes do nosso povo, as raízes nordestinas. E Santa Cruz do Capibaribe está, obviamente, cravado no agreste pernambucano, que faz parte da região nordeste. E como a música é uma arte universal, e eles trabalham essa universalidade da música a partir da questão cultural, eu acho que o título concedido a eles, tanto ao Santana pelo vereador Pipoca, como o do Alcimar pelo vereador José Bezerra, conhecido popularmente como Zé Minhoca, foram títulos que têm, no meu entendimento, uma justificativa.
Só para lhe ajudar, companheiro, o de Santana foi Pipoca e Dida, e o de Alcimar, Pipoca e Zé Minhoca.
Pipoca e Zé Minhoca, isso, né? Pronto. Obrigado pela correção. Então, eu acho que foram justos os títulos concedidos aos dois, e, sobretudo, ao Alcimar Monteiro, em razão do Alcimar Monteiro ter raízes do ponto de vista familiar aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
8 horas e 50 minutos, nós estamos na linha com o nosso companheiro aqui da Rádio Polo, Hamilton França, que quer falar também sobre esse assunto. Hamilton, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, os palestrantes aí do dia. Ô, Ney, eu, esse assunto eu sempre toco no Patrulha com o Bafu, e o Bafu às vezes diz que... Eu acho que estou na ironia, é inveja. Não é inveja, não. Eu não vejo sentido Santana, até porque recebeu um baita de um cachê, quando era gerente a gente tinha metas e um baita de um salário. Nelson Mar Monteiro, que se intitula o rei de forró, rei São Luís Gonzaga, e ele não dizia que era rei. Vejam só, recentemente, na passagem de Jéssica como vereadora, ela pediu meu currículo para me dar o título de cidadão santacruzense, e eu não aceitei. Mas sabe por que eu não aceitei? Com todo respeito a quem já recebeu, eu vou ser meio grosso. Hoje qualquer gato e cachorro recebe o título de cidadão santacruzense. Aí eu me questiono, se o vereador não sabe da importância de um título de cidadão a um cidadão, ele vai ter mais sensibilidade de administrar o quê no município? Recentemente, Zezinho Buxim deu um título porque o cara vendeu prestação em Santa Cruz 30 anos. Aí uma mulher estava na plenária e gritou, eu comprei 30 anos a prestação também, eu quero um título de cidadão. Então, parabéns pela pauta, realmente já banalizou, Leandro, já virou bagunça, já virou favor político, troca de voto, e acima de tudo, as pessoas, o vereador se ridiculariza e ridiculariza quem está sendo homenageado, tá entendendo? E eu te digo de coração, neguei.
Bom, caiu a ligação do Hamilton, né? Agora ele deve estar com o retorno lá. Parabéns pelo comentário, viu, Hamilton? Parabéns pelo comentário. Embora, assim, independente da concordância ou não dos companheiros aqui, mas muito forte. Interessante a questão do título de cidadão para o homem que vendia prestações.
Esse é o Hamilton França que a gente conhece. É comentário independente, como ele disse, independente da concordância ou não, mas o comentário é excepcional. Sim. A mulher, o cara ganhou
sem porque... Sem papa na língua, né?
O cara ganhou porque vendeu prestação, a mulher gritou, então eu comprei prestação também, eu mereço. Então, esse é o Hamilton que a gente conhece. Parabéns, Hamilton. Um abraço.
Natália Arruda, se Hamilton quiser continuar, pode ligar aqui pra gente. Natália Arruda.
Olha, Ney.
Tá desligado aqui, a Márcia não ligou o microfone. Pode reclamar ligado com ela lá.
Tá. Seu retorno que não tá prestando.
Não, tá desligado. Tá, não tá, eu tô com retorno aqui, não tá pegando.
Olha, é o seguinte. Agora sim. Por felicidade, Pitombinha entrou no ar. Porque eu ia esclarecer mais ou menos isso. Eu acho que tá uma farra a medalha Padre Zuzinha ficou de um jeito, que Padre Zuzinha é uma pessoa intocável, viu, Raul? Era completo, completo. Haja vista, você sabe como começou a vida de Padre Zuzinha, como ele era gente tão boa, que quando ele era criança, a mãe dele mandava ele comprar pão. Aí ele ia, comprava o pão e dava os pão todinho no caminho, chegava em casa só com a bolsa. Aí a mãe dele pegou, não mandou mais ele comprar pão. Aí o cara pegar a medalha Padre Zuzinha, olha, fizeram uma farra, uma cachorrada com a medalha Padre Zuzinha, né? Atrás de voto, isso é atrás de voto. É um rebanho de vereador que tem. Vamos trabalhar, rapaz, vamos procurar, vamos trabalhar pelo povo. Agora, prender esse negócio da medalha Padre Zuzinha, esse negócio do título de cidadão, eu fui vereador na minha época para botar um título de cidadão. Oh, era uma novela. Era difícil. Mas agora, o Caba canta, ganha 80, 100 mil reais e ganha um título de cidadão de Santa Cruz. Agora o prefeito não paga ele, não? Pague não. Para ver se ele vem. Não vem, aí é muito fácil, rapaz. O cara recebeu o título de cidadão de Santa Cruz. Eu soube aí, me desculpe. Cachê de 85 mil reais, ontem, uma segunda-feira, e o caba sai, não, mas foi uma homenagem bonita. Eu não acho. Aí, entendeu? Então, para mim, está sendo irrisório esse problema desses títulos de cidadão de Santa Cruz a qualquer pessoa. Eu ainda tiro o chapéu para o Alcimar Monteiro, porque ele tem famílias que foi daqui, o pai dele, né? O pai dele tem primos, tem tudo aqui. E eu conheci Alcimar Monteiro cantando mesmo no São João Antigo. Embora que nunca cantou com cachê barato, não, viu, Al? Nunca cantou. E nem vem. Esse negócio, não, eu não vim em 12 anos. Não vem por quê? Porque cobrava. Eu queria que ele dissesse, eu vou fazer uma homenagem à Santa Cruz do Capari, porque o meu pai é de lá. Eu vou fazer uma homenagem, vou cobrar só o cachê dos músicos. Vou fazer uma homenagem. Faz? Não faz, de maneira nenhuma. Então eu ainda tiro o chapéu para ele por causa disso, né? A família. Agora, estão negociando os vereadores com título de cidadão de Santa Cruz. Negociando, que eu digo, no caso, para arrumar voto e também no caso da medalha Padre Zuzinha. Padre Zuzinha, rapaz, olha, Padre Zuzinha tem uma história em Santa Cruz do Capibaribe que é por demais. Nós não podemos nem tocar na história de Padre Zuzinha, né? Porque é completa, é rica, é farta, é uma história. Eu tomei muita benção a Padre Zuzinha, nem ele era meu padrinho. Mas era uma pessoa tão boa que eu tinha felicidade, Leone, naquele tempo, né? Eu não estou criticando os padres de hoje, não. Mas naquele tempo, de longe, nós conhecíamos Padre Zuzinha que andava com uma batina, né? Com a batina, né? E nós tomava a benção a ele, ele cheirava a mão da gente, dava um abraço, perguntava pelo pai e pela mãe. Era uma pessoa fantástica, era o Padre Zuzinha. É, a medalha dele, olha, deram medalha a todo mundo. Eu acho que daqui para Poço Fundo, Jataúba, por aqui afora, não ficou um pé de planta que não deram a medalha de Padre Zuzinha. E agora vão com os títulos de cidadão. Ainda bem que o Luciano Bezerra foi. Isso. Luciano, você está de parabéns, mas vamos botar mais dificuldade nisso. Vamos botar mais nisso. Isso aí ainda está uma lenda. O nosso amigo Afrânio, o presidente da Câmara, também bota esses vereadores para trabalhar, rapaz. Agora mesmo, um rapaz ligou para mim que aí, na frente da Caixa Econômica, tem uns postos apagados faz tempo e ninguém vai lá. Ele disse que vai na prefeitura e diz que é na CELP. A CELP diz com a prefeitura. Agora, olha na conta da gente, na minha, tem iluminação pública. Aí o cara foi lá na caixa de noite, tá um escuro da moléstia dos cachorros, lá na frente, né? E ninguém vai atrás. O vereador, procure essas coisas, solucionar, porque Santa Cruz do Capari precisa de vocês. Esse negócio de título, vamos parar com isso, vamos parar, pelo amor de Deus.
9:57, até amanhã, Natálio, Leone, companheiro...
Deu uma companheiro
aqui. Carlos Lisboa,
olha, assim, é porque os ouvintes 30 da segundos, gente está aqui, sim, pediu para eu mandar um abraço para eles. O amigo Rômulo Silvestre, Romeu da Geladeira, Logoiló, Marajá, que é isso aqui?
Você é mesmo que não sou.
César de Totó, de Tota. Um abraço para vocês aí que estão na escuta. E os títulos de agora por diante, vamos fazer assim, ó, rasgar assim, ó, e jogar no lixo. porque que isso está uma vergonha para Santa Cruz do Capibaribe.
A todos um abraço então, Ralf, até amanhã.
Até amanhã, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Rômulo de Zé Dedelo, para o meu amigo Gilmar da Saúde.
Acabou de falar agora.
Você falou porque você ligou, foi para mim, rapaz.
Você está ouvindo outra
rádio. Esse programa até brigar nos abraços.
Deixa eu mandar um abraço para o Dalvino também, da Dalmo.
Aí tá certo.
Viu,
ABC também.
Ele mandou uma mensagem que amanhã a gente pode ler a mensagem do Dalvino, é porque o Ney Dalvino é antigo. Ele não trabalha com o WhatsApp que
se trabalha. Usar, não
sei você usar. Não sabe usar, e pronto. Aí fica aí os ouvintes pressando. Um abraço, Dalvino, da Dalmo Voz e Gilmar da Saúde. Grande abraço.
Um abraço a todos, então.
Valeu, Pitombinha. Tchau.
Tchau.
Eu já até comprei amanhã. Muita prestação
até amanhã.
Também.
Até amanhã.
Tem duas que eu paguei e outras não.
Até amanhã, Leone, vamos aguardar. Até mais.
Rádio Debate Polo FM.